O melhor mix do Brasil!
O melhor!
Cara, sensacional!
Meio de cinco!
Temos quórum
um segundo antes de começar o programa.
Ele não, nunca erra.
E o Capu tava um pouquinho na minha frente, hein? Você é ninja, hein, Capu?
Cara, eu consegui chegar. Eu ia fazer um monólogo hoje, ia ser só eu e Deus, tá
eu
ligado?
Acho que a gente precisa explicar daqui a pouco,
agora
né?
Deus quer falar contigo.
Não, é que o Mauro tava aqui.
Aí
depois o Gélis tava aqui. Eu falei, opa, já temos uma brigadeirinha aqui. Aí chegou o Eric, bota a Amanda também. Bota a Amanda pra falar.
É terça-feira, mas pra mim é segunda, né? Não vim ontem.
É verdade.
Então, boa tarde, Capu.
Olá, maravilhoso, tudo bem, cara? Tudo que bom, colorido saudades. Que você está, inclusive com band-aids coloridos e bermuda colorida e tudo mais.
Eu caí dos pedregulhos na praia, mas
acontece, cara. É um cara da natureza, né? Um cara que se machuca nas pernas. Eu me machuco com, sei lá,
controle remoto. Asfalto, cachorro mordendo e choque de
tomada. O celular, quando tá assim, olhando o celular deitado, ele cai, dá
uma
tapa.
Aí
é complicado.
Eric Clapton! Olá, satisfação. Eu queria só dizer o seguinte. Diga. Segundou pra você, mas sem energia de segunda.
Eu sabe sei. Que eu já
disse, carga...
né?
Não, sim, mas ele disse que segundou pra susto. Ele. Hoje é terça. Mas não tem a carga da segunda-feira, não adianta. Terça tem uma carga diferente, uma energia mais gostosa.
É verdade. Bárbara Sacomori, linda de Taylor Swift.
Eu não gosto muito da energia de terça-feira também. Eu confesso que hoje, inclusive, eu tô usando... Pra vocês entenderem quanto eu me larguei, eu tô usando uma biker shorts, que eu dormi. Eu dormi de biker shorts.
Tu dormiu no teu banho e veio aqui, é isso?
Já acordei e vim.
Legal.
Não, ela dormiu na esteira, na bicicleta ergonômica.
Ah, entendi.
Exatamente.
Mas eu acho legal um dia a gente pegar e vir de pijama.
Eu também gostaria.
A gente podia fazer o dia do pijama.
Eu vou gostar.
Se bem que o pijama de
vocês... Com biscoito, leite...
Vocês têm pijama? Vocês botam
não,
qualquer roupa pra
eu
dormir.
Tenho uma camiseta,
então,
cara.
Esse é o meu pijama.
Horrorosa que eu durmo. Mas é que é, gosto
mas
de mim,
mas eu, assim. Assim, ó, pijama é um negócio meio high society. Porque eu tenho um irmão do meio, né? Que não é o Pierre, né? E ele fala que já teve um relacionamento em que a garota o obrigou...
A usar pijama,
não. A comprar pijamas, pois ele não tinha pijama.
E ele terminou por isso, né?
Academia isso, e pijama é sempre a mesma roupa. E é uma velha, ponto.
Sim.
É isso.
Zé Fininho.
Cara, a minha camisa de dormir. Não é pijama, é camiseta de dormir.
Camiseta
ela
chega, de dormir.
Levanta assim, ela tá transparente.
Delícia. Do Olívio.
Pelo outro lado dela, assim. Engraçado.
A pergunta que não quer calar.
Do Rigoto. Qual é o pijama?
Pra prefeito de Caxias. Rigoto, prefeito de Caxias de 98.
Ele tem pijama? Ele tem camiseta larga? O que ele usa pra dormir? Mauro Borba!
Boa tarde. Eu uso tudo isso aí, cara. O que tiver a mão.
Chambre.
Chambre não.
Não, chambre não combina.
Que é chambre mesmo.
É a camisolinha. Camisolinha de seda.
Mas o Cassiano tá até bronzeado, vocês viram?
Cara, tá na cor, uma cor cabelo bonita, velho. Porque o Cassiano é o cara que fica bronzeado. E, tipo, se eu pego o sol que ele pegou, eu fico um camarão
vermelho.
Dura um dia e some. Tá uma cor muito bonita, cara.
Esse é o cabelo de ônibus, gente. Eu desci e vim direto.
Não, tá lindo.
Tá ótimo.
E a bermuda me ganhou.
Eu vou trocar depois.
Não, me ganhou.
O que fizeste ontem e como foi?
Foi muito lindo, gravei aulas de yoga.
Ai, perfeito.
Em Santa Catarina, senhoras e senhores.
Legal,
E aí, quando vou.
Mas é, cadê ele?
Eu passei por ele no trânsito, ele teve que parar lá no estacionamento. Eu vim de Uber.
Tudo faz sentido agora.
Faz todo sentido.
E às vezes?
E aí, o meu ônibus atrasou, gente. 2 horas e meia.
Nossa, que delícia!
Que
delícia!
Ele veio de Campinas e uma mulher chegou aqui em Porto Alegre, 25 horas de ônibus.
Nossa, cara.
Lá
que
dentro,
isso.
Linda.
Não tem como.
É que nem eu quando vou pro
Guiana. Tu tá atuando, então, nessa área aí do yoga, nessa
qualquer
área mística.
Né?
Qualquer área que pague, né?
Inglês, yoga, rádio, qualquer
e combina
coisa.
Combina com Santa Catarina essa vibe.
Aulas de inglês, aulas de yoga.
Banda, uma coisa não combina com a outra, cara.
Mas o que
alguma
dinheiro,
vai dar certo.
Alguma vai. Eu tô pensando também em, de repente, aí uma estátua viva no centro.
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser também.
Como diria a mulher que foi no Faustão, aquela, se nada der certo, eu vou virar bailarina.
Bah. Foi
torrada, nunca mais se ouviu falar daquela menina.
Faustão tostou.
Se tudo der errado, você não vira radialista.
Não, calma.
Mas aí eu fazia o curso de yoga pra mim, e aí eu decidi virar instrutor pra mim, mas aí me convidaram pra participar, então...
Que bonito isso, cara.
Que bonito,
fui
cara.
Fui namastar. Em Santa Catarina.
Fui comer um xerelete.
É que eu sou vegetariano, daí não comi.
Não dá.
Meu xerelete é animal. Xerelete não é planta.
E aí eu adorava, eles olhavam pra mim. Um gaúcho vegetariano.
Pois é, cara. Não orna.
Não orna. Eles não gostaram muito.
Não, né? Você não ser elevado espiritualmente.
Onde foi? Que foi? Praia foi?
Itajaí.
Itajaí.
Itajaí é linda. E eu gravei também na Praia da Saudade.
Tá, e era na praia que tu gravava, assim?
Sim, e uma eu fiz em cima de um pedregulho que eu quase me machuquei, quase caí. Mas eu entreguei tudo.
Entregou tudo.
Isso aí, cara. Isso a gente vai poder conferir aonde?
Vai ser uma plataforma, é um cursos online. E vai estar o meu curso lá, cara.
Ah,
é muito chique.
Eu nem vou fazer, eu vou comprar só pra ver. comer. Eu vou deixar dar o play e ficar comendo uma carne bem vermelha, assim, quando eu vejo.
Mas é claro que eu vou roubar esses vídeos pras minhas redes, né?
Claro, claro.
Não tô nem aí. Sim, espero. Sim.
Não tenho a permissão, mas
não
eu vou pegar.
Nada?
Nada.
Mas, Cassiano, antes de tu adentrar correndo ao estúdio, a gente tava aqui falando sobre discos que estão fazendo aniversário. Alguns discos que a gente curtiu já estão fazendo muitos aniversários.
30
né?
anos, digamos, 25 anos.
30 ou mais.
Ou mais.
Ó, ou mais. Falar, hein?
Fala.
Three Cheers for the Sweet Revenge, do My Chemical Romance.
Sim.
Faz 20 anos desde...
Esse é da leva nossa. Mais nova. Esse é da leva mais nova.
Era pra ser da galera mais nova. O que que aconteceu?
Cara, mas ontem eu tava ouvindo aqui o baú da Mix. E aí, músicas que foram em destaque, mais pedidas em 2020. Eu pensei, nossa, estamos em 2024, beleza. Whoops, I Did It Again, da Britoca.
Quanto?
24 anos, cara.
24 anos?
É um pop muito pop hoje, tá ligado?
É quase a minha idade. 26. Exato.
E já na minha, mais pra minha área, né? Hoje tá fazendo aniversário, 34 anos de lançamento, o Violator, do Depeche Mode.
Nossa!
Que é um disco emblemático do Depeche, né? Que tem...
Se não toca na Boys, o Mauro não sai.
Tem o Enjoy the Silence, que acabou virando tipo um hino da Boys, assim.
Boa
né?
tarde!
Boa tarde!
Olha aí, rapaz!
Inclusive, queria dizer que em Santa Catarina tem uma grande banda cover de Depeche Mode, cara.
Que é mesmo?
Que é o Campeche Mode.
Entrou bem. Vem.
É, pode almoçar.
Vai, obrigado. Vai almoçar. Meu carro no estacionamento.
Nem precisava ter enfrentado calor, né?
Essa foi boa.
O Campeche Mode.
E outro... E outro disco emblemático pra minha vida, né?
Uau.
E a vida de muita gente que eu sei, né?
Uh-huh.
É o Aqualung, do Jethro Tull. Que foi lançado em 1971.
Caramba,
portanto, está fazendo 53
Nossa.
Anos.
50!
Que tem a música Aqualung, que é um, cara, é um hino.
Tem
é
flauta.
Um hino do
tem
rock,
flauta?
Né?
Tem flauta?
Tem.
Canta um pedaço, não sei qual é.
Mauro.
Não, eu não vou cantar. Eu não vou fazer isso.
Vamos se meter isso.
Não, daí depois tá gravando.
Daqui a pouco tá no ar.
Rock the Casbah! Rock the Casbah! Oi, Eduzinho!
E aí, tudo bem, Cássio? Pô, desculpe, peguei alguém mais atrasou algum minuto?
Eu cheguei um minuto antes, o Cássio chegou um segundo.
10 segundos antes.
Ele chegou na trilha.
Eu passei por você no trânsito.
Aliás, qual é um canal de comunicação? É o rádio, né? O melhor canal de comunicação, no fim das contas, né? Pra gente saber essas informações e tipo, sabe quando é que tem uma obra na Sertório?
O dia que alguma rádio inventar de dar informações de trânsito, vai explodir, hein?
Cara, mas eu tenho uma ótima mania.
Acaso a Rádio Gaúcha faz isso assim.
Eu tenho a ótima mania de toda vez sair de casa abrir o Waze pra ver como é que tá o trânsito. Hoje eu falei, vamos jogar. Freestyle hoje. Tomei.
Vamos nos 90. Hoje é anos 90. É abrir a revista Quatro Rodas, tem uma pit de Porto Alegre. Vai.
Abre essa telefone, tem que no meio.
A Mix tem boletim do trânsito, né? Só que, claro, não é com aquela, digamos assim, agilidade, ter um repórter na rua.
Não é com o mesmo frescor, né?
Assim. Não são tantas edições ao dia.
Mas a gente sabe que no Réveillon teve bastante carro, né? Que passou bastante carro ali.
E no Carnaval também.
É que a Gaúcha tem essa cobertura que manda os caras lá, né? Ó, vai lá.
Vai lá,
Vê, mas sente.
Aí na legalidade...
Tu vê que eles fazem com... Eles chegam a fazer com emoção o troço. Então, eu vou ficar 6 horas
aqui. E acaba de passar um arco vermelho aqui, passou um arco vermelho.
A legalidade tá rolando obras ali, né? Bem na divisória ali que desce pra, em direção lá ao DC e tal, e ali que pega pra freeway. Só que primeiro que teria...
Seguido eu acho que é uma mesma obra, né?
Na real, quando eu vi a obra mais de perto que eu passei por ali, tava trocando os guardrails ali, tá ligado? Uou. Só que o problema é que também passou pela gente ali, enquanto eu tava parado, pra gente que eu digo, nossa, todo tava parado ali.
Nossa,
o cara passou ambulância e polícia pra caramba. E aí eu fui ver que tinha um acidente em cima da ponte. Então o pessoal que pegava a ponte subia lá, então trancou por uns dois motivos,
porque
tá ligado?
Não pode ser uma coisa só, né?
Não.
Tem...
Ei.
Então, vamos potencializar a tranqueira, tá ligado? Só uma obra não dá.
Eu não sei, a Bárbara me passou aqui o túnel do tempo, ainda tem coisinhas aqui da música.
Tem de música,
dizer,
tem de álbuns, outros álbuns hoje.
Porque sempre tem, né?
Aqui tem, por exemplo, o Kiss lançou o álbum Dressed to Kill em 75.
Dressed.
O Bob Dylan lançou o seu auto-intitulado álbum de estreia em 1962.
Nossa. 62.
Pai da nome. Álbum de estreia.
Em 62... Portanto, 62 anos. É isso?
62
Nossa.
Anos.
Nossa!
Agora pegou agora, pesado.
Sentiu? Essa sentiu, né? E o Ozzy Osbourne lançou o seu álbum Tribute em 1987. Já é solo, já é sem o Black Sabbath em 87.
Que é o que tem Crazy Train, não é?
Boa pergunta. É, tempo.
Valendo. Sabe que esse álbum de 62 do Bob Dylan está distante pra nós hoje, quanto ali nos anos 90, tava os anos 40.
Ah, isso aí.
É como se a gente estivesse celebrando...
Nós trouxemos esses dias uma diferença que era assim, ah, 2024 está pros anos 2000, pros anos 90, como... Pra 1990, como 1990 está pra 56, né, em termos de distância. Então, pra tu ver como
sim,
60 não, anos
é estamos tipo, celebrando...
Não, 1900 seria, sei lá, 1962.
Aí o ciático agora deu uma puxada boa. Lá,
deu. É, exatamente.
Mas agora a gente vai... Porque, por enquanto...
Não, seria 1900, né? Não?
De 62.
Meu, de 1900. Mas você lembra fazer conta que eu tô só
a
olhando.
A partir de agora, é tudo HD, né? A gente tem gravações daquela época, a gente fica no imaginário de como era naquela época. Agora é tudo sendo documentado em HD 4K, Full HD, pra ser postado. Então, assim, a partir de agora, a humanidade vai saber exatamente como era...
É, com muito mais material bruto, né?
Muito mais! Ser... E a cada dia, cada mais.
E possivelmente material muito mais narrativa sobre um mesmo fato. Porque se não tem mais materiais brutos, tem como montar ele de várias formas. Exato.
Cara, ontem... Os historiadores do futuro vão ter um trabalho.
Mas ontem
um
trabalho
é garantido. Inclusive o nosso novo programa, né? Historiadores do futuro!
Historiadores do futuro! Ontem eu vi uma matéria muito legal, cara, que mostra que a cada segundo de 2024, a cada segundo.
Segundo.
Se bate mais.
O quê?
Se bate mais fotos do que a cada década dos anos 50, 60, 70.
Ah, é?
A cada segundo.
É, sim. É um desespero.
É,
a pessoa bate 30 pra postar uma, né?
Imagina, uma década inteira em um segundo.
E a quantidade de horas de vídeo postada por dia aumenta todo dia, né? Tipo assim, é doideira, meu amigo.
O Armstrong. Seria o famoso lixo eletrônico também? Assim, eu tipo acho essas que... coisas que não são usadas e ficam armazenadas?
É que também ou não é a ver, praticidade não trouxe, meio que banalizou a questão da foto, do vídeo, tá ligado? Porque assim, a gente faz uma foto agora, nossa, uma foto assim, faz 5 fotos e nunca mais a gente vai olhar pra essa foto. Uhum. Antes tinha que ser estrategista, porque eram 32 poses, tá ligado? Podia queimar alguma, então pai, eu vou arriscar o negócio.
E não existia o conceito de selfie, né? Assim,
não tinha selfie, exatamente.
Fotografava algo que tu tava vendo, né? Tipo, enfim, uma paisagem ou uma galera, mas tipo assim, tem mesmo uma... que tu aparecesse, não era assim, tipo, tu
tem uma tem uma selfie do Santos Dumont, já viu?
Sim.
Já viu o Santos Dumont, uma selfie que ele tem num prédio, que é um prédio que tem tipo um vidro na frente assim, ele faz uma selfie dele assim, com a máquina na frente, tá ligado? Considera a primeira selfie, é muito legal isso.
Quem?
O Santos Dumont.
Santos Dumont.
Com aquelas câmeras que pá, explode assim. Não, daí ele tá na frente de um espelho assim, e ele faz uma selfie, tipo, ó, sou eu me filmando, tá ligado?
Agora todo mundo no elevador, né?
É tipo isso.
Santos Dumont fazendo um tapago.
Inclusive, a gente tava falando sobre vestimentas de academia. O que estragou o pijama ser roupa de academia é a foto da academia.
É verdade.
É fazer stories na academia. Quando não tinha stories da academia, não precisava nem ter essas luzes neon bonitas.
Tanto que temos aqui na rádio um parceiro nosso, um patrocinador nosso do Rolê com Capu, que é a Vegas de Academia, que é uma academia pensada pra ser instagramável.
É verdade. Lá na Zona
Sul. Nenhuma roupa pra poder, entregar, porque a galera vai criar conteúdo, tá ligado? Tudo bem, tem muita gente que vai lá fazer vídeos sobre academia, dar dicas sobre... Agora, também tem uma galera que vai só bater foto.
Eu nunca fiz nenhuma foto de academia, assim.
Nunca fui.
Mas o que faz de academia é ele,
cara. De academia. Não, mas eu vi esses dias uma guria gravando, né?
Tá.
E eu achei aquilo tão esquisito,
né? Eu acho muito esquisito.
É esquisito.
Essa pessoa que eu vi...
Você é esquisita!
Essa pessoa que eu vi, tá, tudo bem, ela não era nenhuma atleta, nem nada, assim. Mas a hora que ela põe ali, enquadra,
baixa,
posiciona seu colchonete
direitinho... Ela entra no personagem
e atleta. E aí vira um personagem, o personagem tá pago. Depois assim, pá, depois disso vai ter trilha, depois vai ter corte. E eu vejo ela aqui com a maior preguiça, valendo aqui.
Você é esquisita! Mas, cara, mas ao mesmo tempo eu acho que serve também pra ser inspirador, tá ligado? O pessoal que segue e que se inspira nas pessoas que seguem, talvez olhe e diga, tá, eu vou malhar também, então.
Eu já vi uma menina entrar na academia, posicionar, fez as fotos, pegou, foi embora.
Não malhou!
Seca, sem uma gota de suor.
É que nem vista, que pega a prancha, vai na praia, entra, molha todo e sai correndo depois na praia. Eu nunca pegou uma onda na vida.
A surfista frase calhorda.
Exatamente.
É o verdadeiro calhorda.
Só se molha e sai correndo depois.
Eu já vi também meninas que transmitem ao vivo da academia. O seu exercício.
É isso que o Mauro fica olhando, então, de tarde.
Não tem como não ver, né?
Não tem como não ver. Tá ali, não tem como como não ver?
Mas o que importa é o fato. É que ela tava transmitindo ao vivo. Eu fiquei pensando, mas pra que transmitir ao vivo o teu exercício?
Mas será que ela era tipo professora?
Se fosse uma aula.
Não era. Não era.
Não, acho que não.
Tinha três pessoas olhando.
Cara, rolou.
Porque daí pra pessoa transmitir a sua própria endoscopia é dois toques, né?
E a colonoscopia?
O Cassiano. O Cassiano foi fazer as aulas de yoga dele e gravou. Agora vai botar na internet.
Mas é que yoga.
Isso é muito legal.
Vai vender o curso
dele. Isso é muito legal. Se o cara filma, filma o treino pra poder, sei lá, inspirar ou dar aula, assim. Agora, se filma só pra fazer isso aí que você falou. Filma e faz um stories e ó, vai embora.
E essa semana rolou uma polêmica no TikTok por conta de uma academia. Polêmica. Uma academia, acho que do Rio, não lembro de onde foi. Mas que ela estava gravando as meninas fazendo exercício e postando, só que menores de idade, assim. Exercícios sugestivos, poses sugestivas e postando, assim. E, aqui, e muita visualização e muito salvamento, que é super estranho.
Lá, né? Sugestivo tá na cabeça das pessoas, né? Ah. Porque, tipo, os exercícios são de, tipo, de quadril, não sei o que. É a, provavelmente as posições dos exercícios, elas são de fato posições que, ah, se ficar uma pessoa te filmando e coisa, te fala.
E dá pra ver na internet, dá pra você salvar ali pra depois copiar o exercício, né?
E dava pra ver pelos comentários, dava pra ver pela. Tipo assim, que aquilo ali não era inspirador.
Mas você sabia?
Não era dentro da lei.
Sim, sabia. Não, quem tava ali, eu acho que sabia, mas igual, sabia. Eu não saber, não interessa.
E a academia tem um lance também agora que as pessoas vão pra conversar, né? Elas ficam batendo papo e coisa.
Ah, delícia. Cadê o bar? Pra que bar?
Mas é que
o famoso malha fofo, né?
Nós estamos no momento da sociedade em que a gente perdeu o lance de conversa de quando eu morava em prédios e eu era pequeno, eu lembro que os vizinhos se encontravam na rua, na calçada ali com cadeira, tomar chimarrão junto.
Ah, eu faço isso ainda.
Ela faz.
Eu faço. Na praça.
Mas a gente perde isso cada vez mais e aí acaba procurando esse lugar em outros lugares.
Mas os velhos que pegam as cadeiras de praia e vão pra frente do prédio, eles sentam pra ver o movimento e ficam com o celular na mão, mas eles não ficam mais olhando o movimento, eles ficam no celular, tudo bem, na frente do prédio é cadeira de praia, mas...
Tem uma idosa que tem uma cafeteria dentro do Zafari no Menino Deus, e a idosa tá sempre lá, eu nunca fui sem ela tá lá, e eu fico muito preocupada, se eu chego lá, eu tenho que olhar, será que ela tá viva ainda? Aí eu vou lá na cafeteria, olho, ela tá viva. Porque ela só vai lá, eu acho que ela passa o dia inteiro lá pra interagir com as pessoas.
Mas é isso, cara, a gente tem que conversar mais.
Eu não vejo a hora de chegar esse momento.
Ah, eu também.
Da cadeirinha da praia.
O dia inteiro.
Aposentadoria.
Fazendo uma mesma coisa.
Vamos ver se a humanidade chega até lá.
Meditando numa praia de Santa Catarina.
Comendo xerilê.
Aliás, o quilo do xerilê tá mais de R$9, cara.
Você acredita?
Nossa. R$9. De um ouvinte
desolador.
Nosso. É, desolador, cara.
Será que a nossa geração vai chegar nessa época? Hã? A nossa galera vai chegar nessa época de poder pegar a cadeira de praia.
Nós estamos aumentando.
O Putin vai acabar com o planeta antes
disso. Não, vocês, peraí, vocês estão contribuindo com o INSS aqui? Pelo amor de Deus. Que juventude é essa? Eu não tô vendo nada disso.
Pra pegar a cadeirinha tem que poder se aposentar.
Tem uns 30
eu acho que eu vou editar o Potter até os 90.
Faz assim, compra a cadeira agora. Compra a cadeira agora já deixa paga.
Eu já tenho a minha cadeirinha.
Mas é difícil, né?
82 vezes.
Guerras aparecendo cada vez mais. E aí a temperatura da Terra aumentando cada vez mais. Difícil, cara.
Acho que não vai não. 2027, será?
2027? Eu tenho que pelo menos ir na Copa de 2026, que eu nunca fui numa Copa.
Ah, e deixa o Grêmio ganhar mais uma liberta só. Só pra soltar.
Tá, sim, 2020.
Daí vai ter que durar um pouco.
Aliás,
mais.
Aliás, saíram os adversários do Grêmio. Na Libertadores,
e do Internacional.
E do Inter, só que na Série B da Libertadores, que é o
Sula.
Que é a Sul-Americana. Diz aí, Capu, quem são os adversários do Grêmio?
Diz aí, Capu,
quem são
as calças da mão?
Eu tenho.
Caxias, Juventude, União Forquetense.
Quase isso.
Associação de Motoristas de Caminhão de São Marcos.
Pato, que isso?
É o Grêmio, tá? O cabeça de chave.
É o Grêmio.
Aí tem o Estudiantes de La Plata, que é multicampeão, né? Da Libertadores. Aí tem o Huachipato, que é o atual campeão chileno.
Fortíssimo.
Que já, inclusive, já tem aquela guerra campal contra o Grêmio, lembra? 2013, que o Luxemburgo caiu na capoeira aqui.
Eles correram. É aquele.
É o ex-time do Soteldo, inclusive, né? E teve também e tá também nesse grupo o The Strongest da Bolívia.
Adorei The Strongest. Lindo!
The Strongest,
que é o atual campeão boliviano.
Cujo melhor jogador é a altitude.
Que joga em La Paz, são 3.600 metros de altitude.
E eles...
e o primeiro jogo do Grêmio é esse jogo. E é entre as duas finais do Gauchão, caso o Grêmio passe e o Inter passe, por exemplo.
Ah, vai passar, certo.
Então, o primeiro jogo, que seria o da Arena, né? E o segundo jogo no Beira-Rio, entre esses dois tem o jogo lá em La Paz.
Caramba!
A 3.600 metros de altitude no meio de semana, não é uma semana de distância, é no meio de semana.
Tem algum time que fica com o estádio a 6 mil metros?
Não.
Porque La Paz daí que ele deveria sofrer alguma coisinha. O time de La Paz deveria ter uma dificuldade aí.
O time mais que tem o estádio mais alto é o Nacional Potosí, que tem um estádio a 4.200 metros de altitude.
É.
Que é uma loucura.
O cara pensa bota a bomba de astronauta pra jogar bola.
A nossa serra deve ser, sei lá, 400 metros de altura.
O que é que muda? É a respiração?
Não tem ar.
O ar é mais rarefeito, como se diz.
Eles estão acostumados, mas a gente se quebra.
Não, e outra, junta a bola, a bola...
Mas
nem vê a bola, ela vira um canhão.
A bola fica com outra
fica bem
dinâmica,
Pokémon,
né?
Não fica Pokémon? Tipo, o mestre Pokémon tem que enfrentar o ginásio Pokémon, que é diferente lá.
Tá, tem que ir muito antes, menor, meio que pra se
menor
acostumar.
Menor relação com Pokémon.
Não, agora os times estão... Pokémon. Os times estão usando uma tática diferente. Antes eles iam... ficavam mais tempo pra se acostumar, mas o Inter, a última vez que jogou na Bolívia, ele chega foi na hora do jogo, quase. No dia, né? Porque aí eles chegaram à conclusão que é melhor chegar perto.
Eles respiram fundo. Seguram, entram correndo e jogam.
Inclusive, eu acho que o Deistro, se não me engano, o Deistro da Bolívia foi o jogo que o Undershow, né? Jogou o primeiro tempo, no segundo tempo, botaram ele num cilindro de oxigênio.
Mas nebulização, eu como um bom asmático, como representante da galera que tem o pulmão desgraçado aqui, cara, não tem nada pior para um ser humano do que faltar o básico, que é ar para respirar. É a pior coisa do mundo.
Mas o grupo do Grêmio é bem difícil, viu, Mauro?
É.
Eu acho que é o mais complicado, porque tem essa coisa da distância e altitude. O Estudiantes é um time forte, né, em relação aos demais da Libertadores. Acho que o Grêmio pegou uma pedreira, tem que classificar dois. Não sei se o Grêmio, sem poder contratar zagueiro até lá, sem poder contratar reforços, vai, como é que ele vai se virar nessa primeira fase.
É, mas cada um com seus problemas.
O Inter, por sua vez, pegou o Delfim, né, que é um time do Equador.
Fortíssimo.
O melhor Delfim de todos os tempos.
O Delfim não é aquele que não é nem profissional o time, né?
Eles estão na Sul-Americana.
Isto é um fato. Tem um time ali que não tem nem o estádio, não tem nem estrutura pra receber. Receber em outro lugar. Ele é um time que não disputa campeonatos oficiais há muito tempo. Não,
tem um estreante que é o Real Tomayapo, da Bolívia.
Fortíssimo também.
Que não me interessava nada sobre
ele. Que é provavelmente o melhor Real Tomayapo de todos os tempos, Mauro. Acho bom tu respeitar.
Cara, não sei, não consigo nem decorar o nome do time. Como é que é? Real
Tomayapo.
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 Tá, toma vapo, né? Toma vapo, não vem. Como é que se escreve? Toma vapo.
É com Y.
Eu vou aproveitar.
Toma japo.
A piada tá pronta.
Toma jato.
A piada tá pronta.
E o outro time também, pra concluir, é o Belgrano, da Argentina, que é de Córdoba, eu acho, né? O Inter joga lá, então, o primeiro jogo, inclusive, nessa mesma data que o Grêmio vai jogar em La Paz, o Inter faz uma viagem bem mais curta. Então, se for Grenal, o Inter tá mais favorecido pela logística, vamos dizer assim, no meio de semana.
É, bem provável que a final do Gauchão seja Grenal, né? Embora o Grêmio esteja mais próximo da classificação que o Inter.
O Grêmio já tá classificado para
Já tá, né? O Inter tem um adversário que tá mais difícil e tal, mas acho que mesmo assim vai passar e vai ser Grenal.
Achei muito legal da parte do Inter essa humildade de deixar o time ter esperança no jogo de volta.
Não, O Inter não deixa de ser favorito.
Mas que não vai ser barbadinha, não vai.
Não,
o Inter, inclusive, é favorito pra Libertadores. Não, pera.
O Grêmio tem a chance. O Grêmio, por exemplo, se não classificar entre os dois primeiros ali do Libertadores, bem-vindo a Sula também, né? Porque daí ele aí entra nas oitavas de final, né?
Erlon, por favor, os relaxados estão atentos, meu querido.
Claro, estão atentos aqui, e eu aproveitar essa denúncia do Capu, dizendo que um time, o pessoal não tem estrutura, trabalhar ainda. Eu vou fazer uma denúncia aqui.
Atenção.
O time de futsal do terceiro turno da Marco Polo ainda trabalha no terceiro turno da Marco Polo.
Ah, isso que eu acho errado, cara. Os caras são uma referência do futebol nacional
e tem que trabalhar de madrugada linha de madrugada.
E qual chave eles ficaram? Qual grupo?
Não entrou. Chave
de fenda.
Não entrou. Bem no roda. Dia que os jogadores mudaram de futsal, eles botaram a rede de vôlei. Fizeram campeonato de vôlei no dia do jogo deles. Véio. Não se classificaram. Vamos lá. Chats. Antônio Duarte diz o seguinte.
Chats.
Pagaram a fiança do Cassiano. Sim.
Obrigado.
Conseguimos remover
ele. Tava preso por amar demais.
Exato. A Lorraine disse o seguinte. Bom dia, meu cafezinho preferido. Em minha casa, é acordar e ligar a melhor rádio do Rio Grande do Sul.
Assim que
Rádio
fala.
Mix.
Muito bom. Assim
eu fala. E minha cliente aqui do Estúdio Divas adoramos rir muito com você. Então, um beijo, Lorraine. Beijo.
Desculpa.
Manda beijo a Lorraine.
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 Quantos, dois R. Quantos R tem aí?
Tem dois R. Ah. Mas eu sempre gosto de incluir um a mais.
Eu, que mais um.
Eu não fico economizando dinheiro.
É que cada R tu pronuncia duplo já.
Exatamente.
Né? Tem dois, tem quatro.
Exato. E eu pronuncio o R com som de R mesmo quando o R tá no início da frase.
Exatamente. É porque são dois, né?
Exato. O Rugo.
Meio Galvão Bueno.
Rato. Que rato é esse? Vamos lá. O Flávio disse o seguinte: meu pijama é a camiseta do Celso Pinta.
Nossa.
Político, né?
Nossa.
Você usa pijama ou camiseta, Edu, pra dormir?
Ou pelado.
Vai nude?
Pelado.
Ué, absolutamente. Sim, o Edu tem um pelego.
Obrigado, foi aplaudido.
Claro, né?
Por que você nude. Não aplaudiu?
Ninguém aplaudiu. Eu não quero pensar em ti nu dormindo.
A Helena diz o seguinte.
Não, uso cuequinha.
Ah, sim, tá. Não legal. Dá pra carimbar no...
Cueca de pelos.
Não, não dá. Carimbar a bunda no lençol.
É uma cueca de pelúcia que ele usa.
Ah, é uma cueca com uma trombinha. Coisa mais bonitinha.
Cueca de trombinha de pelúcia.
Coisa mais bonitinha a trombinha.
Parece aqueles Ewok do Star Wars.
Sim, sim. Eu tenho, cara, uma coquinha de trombinha que era figurina. Né?
Claro.
Da peça ao semar.
Vamos lá. Teu filho tá aqui esquecendo. Vamos lá. Eliane disse o seguinte. Acho que
meu
o futuro...
Foi, aliás, meu filho foi muito sustentado por essa trombinha aí.
Pagou o leitinho das crianças.
Foi concebido.
Muita recebi, mensalidade foi paga com
essa. Recebi pai. Muito cachê fazendo peça com essa tanguinha de...
Tá vendo?
Viu? Esse é o ponto.
Esse é o Eliane humor. Disse o seguinte.
Esse humor faz isso com a gente.
Acho que o futuro... Pai, pai, tá louco que esse beijão da
futura.
Eliane disse o seguinte: acho que o futuro se resume em ninguém sair pra mais nada. Antissociais. E o outro grupo dos que fazem entrega pra eles.
Ah,
que saem,
sim.
Né?
É, também.
Tá.
Sim. Mas Porto Alegre tá quase isso, né? Porque é proibido de ser feliz aqui.
Mas daqui a pouco eu vou ser feliz no meu
carro. Coloca, pode sair.
A galera, pizza tá, drone, a galera a tá cansada, né? Claro que a gente não tem nenhum jovem aqui pra, com lugar de fala.
Eu,
né?
Eu sou mas jovem. Eu
não tá, não
é. Não sei se configura bem.
Joelho de 80, não é, Tchess?
Mas a galera tá cansada, meu. Tipo, apesar de tá muito rolê de rua e tudo mais. Tipo, eu percebo assim, os jovens ao meu redor, que é uma experiência pessoal. Claro, sim, né? Sim. De dizer assim, pá, eu não vou sair hoje, que amanhã eu vou estar cansado. É? Tipo, já amanhã.
Mas eu já me peguei em reunião de eventos, assim, pessoal organizando os eventos e dizendo, cara, a galera tá começando a chegar mais cedo, vou usar mais cedo também, então vamos organizar o evento pra mais cedo, tipo, as bandas colocando mais cedo e tal.
Claro, mas
porque a galera tá chegando mais cedo,
realmente. Não, tanto que o sucesso de Porto Alegre atualmente são os rolês de rua, né? De calçada, galera. Não,
e os rolês do quarto distrito samba, também. Que no distrito lá, meia-noite acabou tudo, tá ligado?
É. Sim.
E dois
mas o quarto distrito já nasceu nessa configuração. Ah, é? Né?
Mas acho que.
A também... cidade baixa que teve que se adaptar ao Bonfim.
E a pandemia também que fez a galera se dar conta que, meu, dá pra começar evento mais cedo. Mas quando começou a liberar, começou a liberar muito cedo.
A gente não, também não tem carteira de trabalho, tem que ter 12 empregos, entendeu? A gente tem que se desdobrar, o Capu tem que trocar em 6 festas por dia. Não tem como, entendeu?
Assim, o Capu consegue atingir todos os horários, né? Porque ele começa em batizado, né?
Isso.
Sim.
E aí não, ele toca em casamento no civil,
com seu cartório. O churrasquinho de domingo, que é meio-dia.
O galeto no salão paroquial.
Primeira eucaristia, ali quase meio-dia.
A rave é bom que vai ter às 7 da manhã, então tu pode pegar a rave também.
E o pau Capu, bombou?
Bombou, cara, foi legal demais. Inclusive, a gente tava postando as coberturas ali nas redes sociais da Mix, no arroba Garden Music Festival. Quem não curtiu aí, todo mundo sabe, né, que a Mix que promove a Garden há muitos anos, então já fiquem prontos que ano que vem tem muito mais e vai ser mais legal ainda, se é que tem como, né?
Isso é festa de jovem? Porque eu não tenho condição de ir.
Não, a Garden é médio jovem.
É médio jovem.
É a galera com energia ainda.
Que é quem se diverte. O jovem não quer mais se divertir.
Mas também aquela galera que ficou lá do meio-dia ao meio-dia... Ficou o ano inteiro sem sair.
É verdade.
Pra poder acumular energia. Claro.
Exatamente. Também você tem o tempo de explosão ali, né?
Tu guarda. Não é maratona. Energia, não é maratona.
É distribuição de guloseimas.
Pode esclarecer um pouco mais a pergunta pra gente poder...
Mas a Garden, muita gente chega tarde também,
né? A praça de alimentação tava incrível. E lá também a galera chega...
Tinha bastante
fim. Na verdade...
Tem um setor VIP, né?
Sim.
Sim. E tinha Fini,
que
lá.
É o evento onde você senta. O cara, das 4 da tarde até ali às 10, 11, e aquela coisa meio warm-up, assim, o pessoal chegando.
Claro.
E tal. Depois que abre o palco principal, meu pai, é lenda.
É lenda.
Então é bom que tu pode curtir. Mas a galera pode isso, cara. A galera vai, curte um pouco, vai pra casa, dá uma dormida.
Que gênero é esse?
Isso é um prog.
Isso aí é...
Isso é um tequezinho.
Isso é put-put, cara. Isso é o famoso.
Tem uma galera que vai pra curtir as coisas mais da madrugada, amanhã, né? E outros vão cedo pra curtir o começo.
É legal que a Garden, por ser um festival, não ser uma rave em si, é um festival de banda. Cara, tinha palco tocando tech house, um som bem mais tranquilinho, bem mais na boa, sabe?
Como é que é tech house?
É isso que tu fez agora, o último, faz o último. É isso aí, ó.
Como é que é industrial, industrial?
Aí é mais comercialzão mesmo, assim. Não, é o progzinho vai pegado. Isso que é legal, tinha vários palcos e alguns palcos que conforme o horário também mudavam o estilo, sabe?
Claro.
Tinha, atendeu todo mundo, cara. Galera que curte eletrônico mais raiz, galera que curte eletrônico mais pop, tava muito, muito legal mesmo.
E qual que é aquele que é assim, ó?
Isso é um cara. Aí o yoga do...
Fazendo yoga.
Esse que vem lá de trás, o grave. Eu sou do sul!
mantém a prog pra mim, faz uma prog. Manda sua mensagem pra 51991431874. A gente já volta com o cabecinho. Amor e pum! O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho, e a hora da saúde e da solidariedade correrem juntas, Capu.
Aí é bom.
Corrida do SESI, correr faz bem, dias 28 de abril, 1º e 5 de maio, em mais de 20 cidades gaúchas. A inscrição custa R$50 e todo o valor arrecadado vai ser destinado ao Banco de Alimentos. Vamos juntos fazer uma das maiores corridas solidárias do estado. Acesse corridadosesi.sesirs.org.br e participe.
Um papelzinho.
Bárbara, temos ainda tudo
no tempo. Tem tudo do tempo e rapidinho.
Tudo do tempo. Nossa, achei que, já tinha ido tudo. Então vamos lá. Não falamos ainda que hoje é o Dia Mundial do Artesão, dia 19 de março.
Parabéns, artesão é...
O artesão sem ar é apenas tesão.
O cara do gol, chega. Artesão faz móveis...
Artesanais.
É,
mandala.
Biscuit é artesão.
Mandala.
Biscuit.
Brinco de pena é artesão.
Brinco de pena eu acho que pode ser artesão.
Tá. Hoje o Evandro do Bandolim. Quem é o Evandro do Bandolim?
É o Evandro, aquele que toca bandolim, brother. Presta atenção,
cara. Tava escrito em tudo que era muito importante, eu trouxe.
O Vavan, claro.
Não, mas pode ser ignorância minha.
Evandro como é que é?
Do Bandolim.
Do Bandolim.
Não conheço. Tem o Jackson do Pandeiro. Tem vários, mas o Evandro Bandolim.
Sabem que às vezes eu erro, né, gente?
O Alemão do Cavaco.
Não, mas ele é uma pessoa que existiu e merece, né?
Exatamente.
Reconhecimento. Músico brasileiro.
Tem o Edu da Xalala, tem várias pessoas que tem.
A maravilhosa é Glenn Close, né? Tá fazendo 77 anos. Ela é, ela é a Cruella, mas ela também é a protagonista junto com o John Malkovich do Ligações Perigosas, um filme especialíssimo.
Maravilhoso.
Bruce Willis tá fazendo 69 anos.
Marcou o Campo Trispa.
Aqui diz que ele é teuto-americano. O que seria teuto-americano?
Teutônia.
Ele é teutônia.
Ele nasceu na Teutônia. O pai dele é da Teutônia, inclusive é Bruce Willis. Tem em homenagem ele tem.
Que era Bruce Willis antes, né?
Era Bruce Willis. Tem uma cuca, a famosa cuca Bruce Willis, que ela não tem a casquinha em volta, se é carequinha.
Ah, legal. Que bonito.
É a cucareca.
É que eu fiquei triste na real, porque ele tá bem na bad, né?
Ele tá com afasia e ele já... É isso aí, né, cara? Infelizmente.
A Zezé Barbosa está fazendo 61 anos, atriz brasileira. E o Ícaro Silva, ótimo ator, fazendo 37 anos.
O Ícaro é um fenômeno, cara. Bom, todo mundo sabe que eu sou doidão em Harry Potter, né?
Chegou muito perto do sol, né, cara? Quando tentou
ele
voar. Derreteu as asas, infelizmente, né?
E, cara, ele pegou e gravou. Ele que fez todas as vozes de todos os livros do Harry Potter, né? Ele narrou todos os livros, assim, e é absurdo. Ele faz todos os personagens do primeiro ao último livro.
Não sabia disso.
Assustador, assim, tu ouve o primeiro personagem do primeiro livro, tu ouve no último, assim, a voz, tipo, do Harry, por exemplo, quando era mais guri, foi ficando mais velho, ele vai subindo a voz. Cara, é assustador. Esse cara é um...
Termina assim, vem pra cima de mim então, Voldemort. Vem então, Voldemort. Vem,
vou te dar em ti.
E nesse dia, em 53, o Oscar passou pela primeira vez na TV, né, que é o maior prêmio do cinema americano.
Não posso opinar.
O Oscar... Dirigido pela NBC.
Eu vi uns especialistas falando uma coisa que eu achei interessante. Que o Oscar, esse ano, é muito de dar um recado, né, pra indústria também. Tipo assim, ó, nós estamos premiando este filme aqui. Façam com essa informação pro ano que vem o que vocês pensarem. E tanto que o Eisenhower, Oppenheimer. Ah, Eisenhower. Ganhou.
Heisenberg.
Que é um pouco, tipo assim, não ótima foi cerveja. Mais. Não, um filme de fantasia, não é muitos efeitos especiais, tipo super-herói. E a animação, principalmente, que ganhou o Miyazaki com animação 2D. O melhor filme de animação, numa era em que a Disney não faz mais filmes 2D, numa era em que todas as empresas estão fazendo 3D, e ganhou um filme 2D. Então é um pouco de um recado também do tipo... Que mal faz um filme em 2D, né, Disney?
Não, o recado é, tipo, façam filmes bons, né? Com histórias relevantes, né? E
segurem um pouquinho o super-herói. Segura um pouquinho, tá ligado? Segura um pouquinho.
É, agora dá pra dar uma segurada de super-herói, né? Dá.
Não vamos segurar. Depois das bosta que vieram...
Um aninho sem produzir nenhum super-heróizinho.
Um ano e meio.
Só um ano.
É, tá. Infelizmente, eles não vão segurar. Eu acho que deveria.
Cara, vocês tentaram ver a Mulher Teia?
Não.
Madame T, perdão.
Não, porque vocês esculacharam tanto que não tem como.
Eu tentei ver 15 minutos.
Não vai,
não tem como.
Não sei nem do que se trata o esculacho, inclusive.
Não tem como.
Também não.
Não, na real, é a história...
A atriz disse que nunca mais vai fazer filme de herói.
Ah, não.
A história é feita absolutamente nas... A reveria, assim, horrível, horrível.
E tem aquela história, não lembro se eu falei aqui, mas que dizem que a Sony deu uma enganada nos atores.
Aí.
Que a Sony chega pra... Pô, não tá a fim de fazer um filme da Marvel?
Ah, eu quero.
Pô, quero.
Claro que quero.
Toma filme da Sony, do Venom 2.
Mas é o personagem da Marvel.
É da Marvel, é Morbius, cara. É da Marvel, meu, tem gibi.
Mauro Borba tem notícias?
Temos.
Borba.
Mauro.
Ah, isso é quando eu tinha o quadro, né? A Universidade Federal do Rio Grande, que é a FURG, promoveu uma apresentação com estudantes um pouco diferenciada dentro do prédio onde são ministrados os cursos de artes visuais.
Tá.
A chegada dos calouros, que sempre tem algumas atividades, né, e tal. Tá. Algumas
nunca é dentro da lei. Nunca é dentro da lei, impressionante.
A iniciativa faz parte do que a Universidade Federal chama de Programa Acolhida Cidadã.
Tá.
O detalhe é que tinham alunos nus recebendo os calouros.
Alunos nus?
Tem
alunos nus.
Tem como ser mais acolhedor que isso?
Desculpe. É.
Tem como? Capu, solteiro, tem como ser mais acolhedor?
Bárbara solteira, me conta como é.
Só pra lembrar, né?
Eu acho super normal. Se tu visitar alguém, a pessoa abrir a porta.
Na universidade, né?
Não, em qualquer lugar.
Não é o certo fazer isso quando tu vai recepcionar a pessoa?
Segundo a coordenação, a apresentação poderia ser vista até mesmo por crianças. Uma vez que não houve cenas erotizadas. A FURG diz ainda que a intenção é acolher da melhor maneira possível os calouros, ainda de acordo, né, com a faculdade, o objetivo, além disso, é pôr fim a trotes violentos.
Aí eu te pergunto, pra quê?
É.
Não temos meio termo.
Faz exatamente o que tu fez.
Não, mas peraí, mas a gente vai comentar em cima da apresentação que a gente não sabe o que é.
É, eu não vi.
Não, mas eu vi. Só que é deprê, não tem nada sexual.
Vai
porque
passar pano
não
pro
tem,
tico?
Não tem nada mais deprê que gente pelada sentada, gente, com a perna cruzada. Nada mais triste.
Tá, mas é uma manifestação artística, pessoal. Ah, então. Acho que tem que olhar com essa, outra, com essa ótica.
Ah,
né?
Não, mas as pessoas não vão olhar. Mas é lá no prédio das artes visuais, artes cênicas, blá 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 blá.
Eu entendi até agora o rolê das crianças que falaram que tem.
Não.
Eles disseram que poderia até ser
inofensivo.
Visto uma vez que não tinha cenas eróticas.
Eu achei que estava aberto a crianças irem ver.
Não.
Ficarem quietos, não falarem nada. Olha que frase mal construída pra se falar pra um repórter que tá falando.
Por isso que eu, pelado. Tanto que me pegou, falei, cara,
não fala nada. Levaram
cena também, um negócio que tudo bem, tipo, elas não alcançariam a arte da história, talvez, tá ligado? E aí poderia ser estranho. Agora, se é uma coisa que poderiam ver porque crianças não iriam ser...
Aí
o conceito
nada,
dele.
Nada demais, nada.
Eu também.
Eu achei que era entrada
assim, a notícia não parece nada.
Não, mas o que eu fico pensando é que as pessoas sabem que vão se incomodar. Mas aí o artista, ele tá tipo azar,
mas aí,
incomodar. É o papel da arte também, né?
Aí que tá, exatamente.
É o papel da arte também, dar uma mexida nas coisas.
Provocar, né? Então, tá aí, estamos debatendo sobre.
Mas aí depois vem os caras falar que a Universidade Federal só tem
pelado, maconheiro.
Aí não consegue se defender.
O Nicolas lá, mas o deputado, cara... tá louco.
Sim, mas daí tu pega, por exemplo,
quem tá louco?
Historicamente, os trotes têm violência, tem um monte de coisa.
Ninguém bate em alguém
pelado. Não é noticiado, só é noticiado quando é uma merda. Entendeu?
Esses dias deram coisa de cavalo, de veterinário, pros caras passaram mal, foram pro hospital. Eu prefiro um pelado.
Olha a ideia de fazer uma coisa de tirar, sei lá, tirar a abordagem violenta, deserotizar o corpo, etc.
Eu dou dica, joga Uno.
Tem um viés aparentemente educativo, não tô...
Joga Uno, Jenga. Dá pra jogar Jenga, banco imobiliário.
O problema é que as pessoas não podem ver um tico, né? Não pode ver a bunda, um seio. Porque, já dá uma loucura,
meu Deus. E eu posso atestar, segundo as imagens, não era nada erotizado. Era triste.
A Bárbara até se decepcionou.
Não, era triste.
A Bárbara que foi no trote.
Eu me lembrei do dia que abriram a porta do banheiro, eu tava escovando os dentes pelada. Foi o pior dia da minha vida. Dia triste. Eu imaginei
assim. Mas era sua namorada, né?
Era minha.
Não era tipo um colega de trabalho ou...
Exatamente, mas era deprê igual.
Mas...
Seu colega de trabalho vai embora do
não
trabalho.
Não tem como. Carimbar a bunda num banco que eu... Não, senhor.
Isso aí, sim.
Bom, carimbar a bunda no banco que me pega.
Higienizar as cadeiras, pelo menos.
Não, carimbar a bunda no banco, depois sai e vai outra pessoa e senta. Não tem como.
É que nem quando rola pedalada pelada, pelo amor de Deus. Não pode ser as bikes alugadas aquela. Não pode ser. Não pode ser bike do Itaú, não tem como.
Aí não dá.
Tem que ser. Capuzinho. Vem em mim.
As bikes do Itaú, não.
Nunca mais eu vou olhar as bikes com
o
mesmo.
O cara nem foi preparado, né? Ele só viu a galera andando pela. Bah, meu, eu vou, também. Meu. Azar, meu. Vai, 10 pila um dia inteiro de bike do Itaú, meu.
E veja bem o que tá contido nisso que o Eric acabou de dizer. Ele nem tava preparado. Ou seja...
Não rolou
meio higienizado, uma dose higiênica.
Nada,
meu Deus. Zero. Vai, Capuzinho. Isso tudo explica muita coisa, Cassiano.
O que é isso? Estudo sugere que ter Covid pode levar ao quê?
O quê?
A queda de QI.
Quantas vezes eu tive? Será que eu não sei?
Explica muita coisa. A Covid-19 afeta a memória, a concentração e a capacidade de raciocínio das pessoas, sugerem pesquisadores do Reino Unido. Os cientistas analisaram dados de aproximadamente 112 mil voluntários e os participantes foram separados de acordo com a complexidade do quadro e passaram por testes online que mediam suas capacidades cognitivas. Os resultados revelaram que as pessoas que precisavam ser internadas para tratar a infecção do coronavírus tiveram, em média, 9 pontos a menos que as pessoas que não tiveram Covid. É.
Antes de eu ter Covid, eu não dizia que o gol no estádio vinha primeiro no rádio. Eu não dizia isso.
Você cogitou o fuso horário antes da Covid, né?
Nunca cogitei. Nunca cogitei.
Isso explica muita coisa.
Isso explica muita coisa.
Tem de amigo que pegou Covid? Nossa.
E ela não dormia de leg, bike leg, antes também.
Muito triste.
É que a gente vai entender a Covid daqui a muito tempo, né? Começa as pesquisas agora pra entender daqui a 10 anos o que faz, qual a consequência.
Você deveria ter tomado vacina, vou falar. Nem tinham falado tanto nessa vacina.
Mas eu acho que até o tempo fechado a gente vai entender as consequências disso. Uh-huh. Até esse negócio que a gente tava falando dos jovens da saída, assim, teve uma geração ali que demorou mais pra sair, porque não tinha os lugares, né, pra sair aberto, assim.
Perdeu o bebê com 27.
Não, inclusive Porto Alegre mesmo, tu percebe uma reconfiguração da noite porto-alegrense, por exemplo.
Tu percebe.
Os bares, todo mundo que
sai. Agora solteira a Bárbara, vai perceber também.
A Bárbara não sai de casa. Ontem meia-noite, Bárbara editando, que isso?
É, porque muitos lugares fecharam na pandemia, né? E aí novos empreendimentos surgiram. Então, Porto Alegre. Então, tudo foi até justamente uma reconfiguração.
Até física, né?
Paisagística da cidade.
É, muita casa do virou bar.
Tem que ter cadeira pra sentar.
Tem que ter cadeira pra sentar.
Onde tem cadeira pra sentar, me ganha.
Vai,
fica a dica.
É verdade.
Agora, dentro dessa série ainda aí dos aniversários, né? Dos discos, das bandas, que a gente fica pensando o quê? Já faz tudo isso?
25 anos.
Agora mesmo vi aqui um anúncio que os Replicantes estão fazendo um show de 40 anos. 40 anos os Replicantes, cara.
Então, quanto
é o fim do mundo.
Já deu, né? O ano que vem eu igualo os Replicantes.
Esse ano já alcanço eles.
Eu me lembro quando o Gerbasi chegou lá na Ipanema com uma fita.
E tu falou, não,
eu disse não.
Uma fita de música e um de filme, assim, um filme dele de cinema. Assiste filme... esse e ouve esse.
Qual que é o nome do filme que tem os Replicantes mesmo?
Blade
Runner! Assiste Blade Runner e depois escuta os Replicantes. Tudo vai fazer sentido pra você.
Bárbara Sacomori, dá tempo de rapidinhas, por favor.
Hoje de manhã o Bolsonaro foi indiciado pela PF por fraude no cartão de vacinação, tá? Foi um pouquinho antes de eu vir pra cá. LeBron James passou o Oscar Schmidt. Passou poucos pontos. O Oscar tinha feito 49.737.
O Lakers jogou muito.
E o LeBron conseguiu alcançar por 49.749.
Caramba, passou então.
Então ele é o maior.
O tamanho do Oscar no basquete, né, cara?
Eu não fazia
LeBron
ideia.
James. LeBron James teve que correr e jogar até os 80 pra poder passar ele.
Aqui, ó. No Teatro São Pedro, Thiago Lacerda faz leituras de poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade. Olha isso.
Não é dentro ainda de uma programação do Porto Verão Alegre?
Não sei.
Talvez seja ainda.
Equivocado. É 1 de março quando... Não, março. 1 de março não, desculpa. Eu copiei errado aqui, mas é nos próximos dias.
Reiterando, né?
21, desculpa.
Recém divulgou,
Reiterando que é um dos seres humanos mais bonitos que eu vi na minha vida.
Sim.
Pessoalmente, é assustador.
Eu posso dizer que confirma, Capu.
Eu tive que subir no degrau pra entrevistar ele, inclusive.
Real.
Nós trocamos de roupa juntos no camarim, Não sei se...
Cara, foi lá no festival de cinema gravado, eu tive que subir 2 degraus da escada pra poder entrevistar ele. Ele desceu tá ligado? Pra poder chegar o microfone na cara dele, meu. Cara, é muito alto.
Ó, tem 100 pila o ingresso inteiro e 50 a meio, que eu gostaria de ir. Deve ser interessante, né? Ele lendo...
Né? Vocês vão ser duas noites, né?
Mariah Carey e Cyndi Lauper são confirmadas no Rock in Rio. Então vai ter show delas. A Kate Middleton, que tá sumida, viram. Tem um vídeo dela agora. Ei. Que ela tá saindo tipo de um super, assim, com o. Como é que é o nome do cara? Do William? Não.
O príncipe?
O príncipe.
O William.
Ele saiu.
Guilherme.
Saiu com o Guilherme e tá meio que sorrindo, assim. Só que, tipo, eu acho que não tem como atestar que é realmente na semana.
É porque é do TMZ, né? Então,
mas a galera tá dizendo que a caminhada dela. Aí já começa dela. Ela tá caminhando estranho.
Então, achando
os
que ela
ombros
tá com...
dela não caminham desse jeito.
Acham que ela tá com o bolsinho de cocô, estão achando que ela tá.
É mesmo?
Eu adorei que estão atestando que é real porque veio do TMZ. Imagina!
não, mas
eu ainda choquei dos Estados Unidos.
Mas pra o TMZ, não, a gente pode confiar.
Exato, cara, porque lá ele é a famosa credibilidade, tá ligado?
O TMZ foi o primeiro a falar que o Michael Jackson tava morto.
Então o pessoal começou a avisar. Opa, acho que realmente ela tá na rua. Agora começaram a analisar o caminhar da mulher.
Pô,
deixa a mina viver, mano.
Tá, e o que qual é a conspiração, então? É, alguém tá escondendo?
Não,
na real, é uma máscara. Botaram uma máscara dela em alguém.
Os caras não esconderam a Lady Di, velho. Que era, tipo, as pessoas mais visadas do músico.
Tem teorias. Uma das teorias é que o rei morreu. Outra teoria. E daí elas estão tudo...
Ah, mas que zica, né? Se ele morreu. Porque, tipo, ele recém assumiu, né?
Pô, esperou 70 anos pra assumir. Assumiu com um ano só.
Outra teoria é que ela doou um órgão pra ele. Ele tá bem, mas ela não. Outra teoria que ela tá...
Essa eu não gosto. Essa eu não gosto.
Ela doou, e ela tá ruim.
Compatível com o rei.
Sim. Outra é que ela tá grávida de fora do casamento.
Nossa, eu gosto mais ou menos.
E tem uma outra mulher grávida do William.
Isso, também tem. Que aparece nas fotos. E tem a melhor pra mim, que é...
A preferida do ZT.
Ela cortou a franja em casa, não gostou e tá esperando...
Essa é a verdade!
Essa é a melhor pra mim!
Essa é a real!
Essa é a real!
Essa eu me identifico.
Quem nunca, hein?
Exatamente! Eu entendo muito.
Essa eu me identifico.
Sabe quanto custa uma peruca? Um talho na sobrancelha.
É dificílimo ficar bem de franja.
No colégio, eu fui... Sabe aquele negócio que tinha aquela frase de fazer um risco na sobrancelha? Sim. E eu fiz errado e tirei um pedaço, um naco do lado, assim. Ai, bah, mano, que desespero, velho. E aí eu tentando, eu vou pegar
famoso
um lápis.
Risquinho.
Vou pegar um lápis também pra preencher. Uh-huh. Ficou pior, velho.
Ficou pior.
Cara, eu tinha uns 13, 14. Eu lembro que eu toda época, assim, ó, no colégio com a mão assim, tipo, pensador e tal. Acho
uh-huh.
Até voltar os pelinhos. Foi horrível. Eu entendo ela,
sabe? Pobrezinho,
eu também entendo.
Capô. É, eu não faço por isso que eu corto um pelo, ele nasce de tarde, irmão.
Sim.
É?
E por último, o Trump disse que não tem dinheiro pra pagar a fiança de 454 milhões de dólares na justiça, tá? Que era das empresas mesmo, né? Não lembro o que ele fez. Ele fez treta na empresa e ele falou que não tem dinheiro pra pagar. E até segunda, uma coisa assim. Isso aqui é fiança, então.
Mas ele não consegue aumentar o limite do Nubank?
Não dá.
Dá sim.
Tem um risquinho,
no aplicativo dá pra arriscar.
É.
Não dá pra
paga aumentar. No crédito.
Até oferecem pra gente, às vezes. Dá sim.
Fecha o Bruno Mars.
É hora de dar tchau, Eric Clapton.
Já?
Já?
Gente, eu gostaria de agradecer mais uma terça-feira ao lado de vocês. Que bom o retorno do Cassiano. Uma salva de palmas pro Cassiano.
Obrigado, gente. Vocês lindos. Tava com saudade de vocês.
Esse bronzeado maravilhoso?
De praia de Santa Catarina, né, garoto?
Fiquei sabendo que aprontasse.
Aprontei um vídeo.
já vazou?
Aprontou
já
e filmou.
Eu vou mandar uma imagenzinha pra você.
Ei, Capuzinho, boa tarde. Beijo pra vocês, cara. Lembrando que todo santo dia, várias vezes por dia, este amigo aqui invade a programação da Mix com o Rolê, com o Capu, trazendo a agenda cultural, de, inclusive dos amigos da mesa também.
É
então,
verdade.
Quem quiser mandar os seus eventos também, capu@mixfmpoa.com.br.
É, beleza.
Eduzinho.
Pô, amanhã vou estar em Canela, né, num evento, e retorno pro programa quinta-feira.
Que rico! Maravilhoso.
Barbarazinha. Eu vou ceder o meu espaço no programa pro Mauro ler um pequeno poema que ele mesmo escreveu, né, Mauro?
Não, é uma notícia que saiu hoje, na verdade, um comentário, né, de rede social, mas que é real, a Maria Bethânia contando que ela teve uma affair com o Gilberto Gil na infância, não é na infância, na juventude.
Uhum. Não pude imaginar.
E foi traída pelo Gil. Ela se apaixonou por ele, eles namoravam, e ele era noivo de uma outra pessoa.
Traiu pra caramba, hein? Pô, o cara noivou outra pessoa.
Traiu com força.
E daí ela disse: sofri muito, arrasada mesmo. Foi a primeira dor de cotovelo. Mas esqueci logo, fui pra lavagem do Bonfim, brinquei, sambei, namorei e esqueci.
Caguei pra ele.
Boa tarde.
Conheci o Edu.